Estamos de volta aqui na Band News FM com o quarto e último bloco deste debate sobre carreiras e gestão de pessoas. Eu sou Inácia Soares e os nossos convidados são super especialistas no tema, já que atuam como consultores de empresas, ajudando gestores, empresários e profissionais a rever atitudes e rumos. Aqui no estúdio da Band News FM estamos recebendo o engenheiro pós-graduado em ciência da computação, com MBA em inovação e administração de projetos e agora mestrando em administração, que é o Mauro Carrusca. O Mauro ainda é especialista em inovação, design thinking e empreendedorismo com formação internacional. E nossa outra convidada aqui na Band News FM é a consultora comportamental Master Coach com formação internacional e especialista em neurociência e pedagogia empresarial, a Cristine De Biase. Cristine também é formada na metodologia Inner Game. Ouvintes, nós estávamos aqui numa conversa muito rica, né, no intervalo comercial, afinando aqui como é que a gente vai fechar esse último bloco, já que nós temos muitos detalhes ainda para trazer sobre esse tema para você, mas nós discutimos aqui de forma muito intensa no intervalo e vamos trazer isso antes das próximas perguntas, essa história de que a formação, a composição de uma equipe que vai se destinar a pensar em inovação, seja em processos industriais, seja em processos da geração de serviços, processos de trabalhos internos, atendimento ao cliente, seja qual for a área, ela deve ser, por estratégia, uma equipe multidisciplinar. Vou começar com você agora, Cristine. A multidisciplinaridade, pessoas que pensam bem diferentemente uma da outra, gera um certo ruído ali, um certo atrito. Mas isso, na sua opinião, é realmente determinante para uma equipe ser inovadora?
Eu acho que é fundamental, Inácia, porque se você coloca numa sala pessoas que pensam todas exatamente igual, vai sair, você já sabe o que vai sair dali, né? Com pessoas diferentes, existe uma dificuldade maior na condução disso. Mas é disso aí, de ideias diferentes, de pontos de vista diferentes, que vão sair as inovações, né?
Agora, Mauro Carrusca, isso dá um trabalhão para o líder dessa equipe, ou mesmo que seja uma equipe de alta performance aí, que não tem uma liderança explícita, eles se autolideram, né? Isso dá muito trabalho para as pessoas que têm que, às vezes, engolir em seco, né? Assim, ignorar, às vezes, uma provocação que vem do outro. Como é que se faz para criar harmonia nessa equipe que é multidisciplinar e de personalidades diferentes, né?
E, principalmente, entender que não existem sugestões erradas. Não existem ideias erradas, todas são certas.
Ou seja, tem que abolir a crítica.
Tem que abolir a crítica. Ela não pode existir.
Juízo de valor ali não pode
ter. Na equipe
ter.
Multidisciplinar não pode existir. Apesar do nosso avançado tempo aqui, uma empresa de São Paulo, há muitos anos, teve um grande problema na transparência de vidros. O vidro não estava 100% transparente. E gastaram muito dinheiro, até envolvendo universidades para pesquisar o que estava acontecendo. A solução saiu através de uma equipe e a grande ideia veio da portaria. Um rapaz que trabalhava, que levantava e abaixava a cancela, é o Sigpare, né, que deu a solução inovadora.
Ou seja,
o vidro ficou 130% transparente.
Se a gente quer inovar, se a gente quer sair do quadrado e pensar fora do quadrado, não pode ter preconceito contra a fonte da informação.
De jeito nenhum. Os cérebros são iguais.
Quer dizer, às vezes a melhor ideia vai vir do porteiro e não do presidente da empresa, não é isso?
E é importante que elas se complementem.
Uhum, com certeza. Tem que se unir para gerar esse resultado que a equipe está buscando, né, Cristina?
Isso. E é importante a gente lembrar, Inácia, que a inovação ela vem de uma ideia, né? Então, tem pessoas que são mais imaginativas e mais ousadas e etc. Mas depois que você tem essa centelha aí de criatividade, você tem que transformar isso num plano para que isso possa ser executado e resultar em alguma coisa, porque senão é só uma ideia, né? Então, tem pessoas que têm mais essa tendência a ser mais imaginativas, criativas, pessoas que têm mais tendência ao planejamento, pessoas que são mais críticas, que costumam ser a pedra no sapato, né? Mas que a crítica delas, se bem direcionada, é muito importante, porque o crítico é aquele que vai olhar o planejamento e falar assim, gente, essa etapa aqui vai dar problema, não vai dar certo. E se a gente consegue direcionar essa crítica de forma construtiva para melhorar, é fantástico. Então, acho que nesses grupos multidisciplinares, a gente tem que ter a consciência de que cada um, cada personalidade, cada tendência, cada forma de pensar, traz uma contribuição. E que o trabalho de quem está conduzindo isso é aproveitar e direcionar da melhor forma todas essas qualidades, né?
É o que vocês estão dizendo, leva os nossos ouvintes certamente a pensar o quanto precisamos buscar o amadurecimento contínuo de cada um de nós, né? Porque às vezes você se acha muito equilibrado em determinada situação até que
alguém
te colocam em confronto.
Carro.
E aí você perde as estribeiras e deixa de contribuir com aquilo que você tem de bom para contribuir, porque se perde ali naquele véu das emoções ali que é gerado pelo conflito, e aí você deixa de ser produtivo e ainda vira um problema para a sua equipe, né, Mauro?
E nisso modelos como ferramentas, como design thinking ajudam muito. Ajudam muito, porque ela tem essa metodologia e você pode fazer uma ferramenta fantástica.
Muito bem, a gente está falando muito de profissionais, de diferenças entre profissionais. Eu quero trazer agora um pontinho antes da gente caminhar para o encerramento, que é o seguinte, a gente tem ouvido muitas pessoas dizerem, até com a febre dos concursos públicos, que virou uma indústria forte no Brasil, pessoas que fazem um concurso, passam numa área completamente diferente daquela que ele tinha sonhado quando era jovem trabalhar, mas é um emprego garantido. Então, o sujeito vai lá, trabalha nas 8 horas ou 6 horas, conforme o tempo de trabalho lá a ser dedicado à organização, mas aí ele precisa de uma válvula de escape. Então, ele encontra um hobby, às vezes até um hobby produtivo, que vai gerar uma renda extra, mas ele se dá por satisfeito com esse equilíbrio. Vai lá, trabalha de forma mecânica, numa coisa que não o alimenta, mas ele faz lá uma certa entrega, mas o grande alívio dele seria o momento de encontrar com esse hobby, de ter o tempo para esse hobby. Cristine, o que você acha disso? Funciona assim? Eu tenho muitas horas onde eu não me realizo, mas eu busco a minha realização depois e aí dá um equilíbrio?
Eu acho que é um equilíbrio tênue, sabe, Inácio, que pode funcionar até um determinado ponto. Eu vejo muito nas empresas, tanto públicas quanto privadas, eu brinco porque as pessoas vão se transformando em zumbis aos poucos, quando eles não amam aquilo que eles fazem, né? Porque é uma tortura você estar ali durante muitas horas, todos os dias, fazendo uma coisa que não tem sentido para você, que não te alimenta, que não te dá prazer, que você não, né? Então, esse profissional, ele consegue até ser um bom profissional, ele consegue entregar resultado até um determinado ponto, porque as coisas são cíclicas no mercado, na carreira das pessoas, nas empresas. Então, tem momentos que está tudo fluindo muito bem e tem momentos que a gente passa por dificuldades. E nesse momento em que as coisas apertam um pouco, o profissional que segura o tranco e que realmente continua, que não desiste, é aquele que tem paixão por aquilo que ele faz. Né? Então, nessa hora...
É aquele que pode ser a fonte da inovação também, né?
Também, né? Então, eu falo assim que paixão é fundamental, não se transforma em zumbis, né? Acho que é fundamental a gente correr atrás, entender aquilo que faz a gente feliz, a gente escolhe as nossas profissões, acho que sem pensar muito nisso, né? E isso depois no dia a dia é o que vai fazer a diferença num profissional que se destaca e num profissional que continua e que persiste mesmo nos momentos de dificuldade.
Mauro Carrusca, o que você acha desse equilíbrio então de pessoas, de profissionais, né, que não são satisfeitos com a escolha profissional, às vezes até porque optaram por um concurso que joga eles em uma área diferente, em um setor que eles nunca pensaram e que, no qual eles não, com o qual eles não se identificam, mas aí tentam viver de novo no final de semana em um hobby ou em algo parecido?
As empresas hoje, elas têm que se repensarem. Eu acho que para serem inovadoras, têm que se repensar. Eu não acredito que vale a pena você trabalhar 30, 35 anos para tentar ser feliz depois disso. A vida é muito curta. É muito curta para você brincar com ela. E hoje, ter a pessoa certa no lugar certo, fazer com que a pessoa se sinta bem, ela esteja feliz no que faz, a propensão dessa pessoa ser inovadora é muito maior. E as empresas têm corrido atrás disso. Elas vêm correndo atrás disso. Como colocar o profissional certo no lugar certo para que ele esteja muito bem, para que ele traga inovações?
Cristine?
E aí, complementando, Inácio, voltando um pouquinho lá no primeiro bloco, que a gente falou da dificuldade da escolha, quando a gente fala assim, vê o que, que você te faz feliz, o que, que você... Nem sempre isso é fácil. Às vezes o profissional demora para descobrir o que, que ele gosta. Principalmente, posso até falar né, do meu caso pessoal, que eu demorei muitos anos para descobrir exatamente o que eu queria fazer. Porque eu sabia que eu queria lidar com pessoas, eu sabia que eu queria trabalhar com essa questão das pessoas serem felizes no trabalho dela, mas que profissão que é essa? Não tem um curso superior disso, né? E quando eu fui fazer meu vestibular, não existia coaching ainda no Brasil, né? Então, você vê, sei lá, 20 anos depois eu fui descobrir aquilo que eu realmente gostava. Porque quando eu comecei a minha carreira, não existia o que eu faço hoje. E isso cada vez mais é verdade, né? Profissões hoje que são as melhores, as mais rentáveis, não existiam há 5, 10 anos atrás. Então, é muito importante você ter um trabalho de entender o que eu gosto. Não necessariamente você vai saber assim, olha, eu vou ser médico, cardiologista, isso é que me faz feliz, né? Às vezes você não consegue chegar nesse nível de especificidade, mas você tem que saber mais ou menos a direção e começar a ir nesse caminho, porque ao longo desse caminho você vai achando as outras peças que faltam no computador. Agora, isso às vezes é angustiante. Né?
Bacana, eu gostei da sua fala, até quando você coloca a sua própria experiência, porque tem gente que acha que não pode mudar de rumo, porque ele escolheu uma graduação, ele tem que morrer nela. Nada disso, né? Você pode se reencarreirar de uma forma diferente. Diga, Mauro.
Completando, eu acredito muito no planejamento estratégico setorial e as próprias pessoas saberem da missão dela. Quando ela entende por que ela está na organização, o que ela vai fazer, a hora que ela está caminhando para a empresa, será que eu posso fazer alguma coisa diferente? Se ela pensar assim, ela é inovadora, né? Ela tem
Mas isso tem que ter...
ela entende, compactuado com a missão da empresa.
Mas isso tem que ter uma relação antes com uma reflexão pessoal de o que eu vou fazer nesse mundo,
exatamente,
né?
Ela já está fazendo o que ela gosta, então ela tem que ter uma missão dela.
Uhum.
O que eu estou fazendo? Para que eu sirvo?
Aquela empresa é só um local onde eu vou realizar a minha missão.
Exatamente.
É o ideal, seria isso, Cristiane?
Esse é o ideal, né? Esse alinhamento entre a missão, a visão, os valores de uma empresa e o seu. E não à toa, a maior parte das pessoas que me procuram para fazer um processo de coaching é relacionada a isso. Dela, né, se encontrar, redirecionar. E às vezes a pessoa já chega, não aguento mais, vou pedir demissão. E nem sempre é o caso. Né? Porque às vezes a pessoa vai relembrar algumas coisas, redirecionar algumas coisas que ela consegue se realizar dentro daquele ambiente, só que ela não estava percebendo isso.
Muito bom. Às vezes uma atitude nova dela, né? No mesmo ambiente, vai gerar um resultado
diferente. E às vezes, sim, em alguns casos, né? Tem que redirecionar a carreira, mas não na maior parte dos casos, não.
Ouvintes, nós estamos no último bloco já, esse é o nosso quarto bloco, chegamos ao final dele. São muitos assuntos que a gente ainda deixa pendentes aqui neste grande tema que é a gestão de pessoas e que também é o desenvolvimento e a formação de uma carreira, mas vamos ficando por aqui. Eu vou agradecer aos nossos dois convidados neste programa, a Cristiane De Biasi, que é consultora comportamental, master coach com formação internacional e também especialista em neurociência e pedagogia empresarial. Ela ainda é formada na metodologia Inner Game. Cristiane, muito obrigada pela sua contribuição aqui hoje. Espero te encontrar em um próximo programa aqui na Band News FM.
Com certeza. Obrigada, Inácio. Foi uma delícia esse papo aqui, né? A gente quer repetir, né?
Com certeza.
40 minutos, que foi mais ou menos o tempo. Olha, é pouco para a gente discutir tantos assuntos. Eu vou agradecer também ao Mauro Carrusca, que esteve conosco aqui hoje, participando deste programa especial. Ele que é engenheiro, pós-graduado em ciência da computação, com MBA em inovação e administração de projetos. E agora voltou a estudar e mestrando em administração, né, Mauro? E ainda especialista em inovação, design thinking e empreendedorismo com formação internacional. Mauro, muito obrigada pelas contribuições de hoje e até um próximo programa.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição e deixar apenas uma pequena mensagem. Se tiver que fazer uma escolha, escolha ser feliz.
Boa, boa. E pode não ser o caminho mais curto, mas é o que vai te trazer felicidade, hein, ouvinte? Bom, encerramos por aqui, então, este debate sobre gestão de pessoas e carreiras, que contou aí com a participação de dois especialistas. E você que perdeu algum trecho do programa, vem agora a boa notícia, que é a seguinte. Amanhã, na segunda-feira, a gente já vai disponibilizar os 4 blocos nas redes sociais da Band News FM Belo Horizonte. É só você nos acompanhar por lá. Tanto no Twitter quanto no Facebook, o nosso perfil é Rádio Band News BH. Muito obrigada pela audiência e até a próxima, ouvintes.